בעזרת השם, דף צדיק ב', סטטת דשיבה רבה, תרלה פרסור, בביזון עובדיו, שלום עליכם. סתם דף צדיק ב', נפלימי לניה, קומסון נובו קפיטולו. פרי הביזה תודוס, קומסון מוזרנו במשנה. המוכר פירות לחברו, הוא זרען. הוא מבין דור וידאו פרוטס, הוא קומפרדור. הוא קומפרדור פגוע סמנצ'יס, יהיה לי סמאו, ולא צמחו, יעס הסמנצ'יס, נאו ארום בועס פרס סמאה, נאו ג'רמינרום, סיסטרגרום. ואפילו זרע פשטן אינו חייב באחריותה. מזמן סיו קומפרדור קומפרו סמנצ'ס ג'ילינו. כי נמיוריה דוס קזוס, סום קומפרטס פרס סמאסר, נאום פרופסור קומי. מזמן סין, הוא קומפרדור נאום תן ג'ירינטו ג'יזיזיו ג'ינירו דלי ג'יבוטה. וזה פורקה מיליון מודף ג'אמניה. מזו וינדור פה ג'יזה, וזה כאילו סמנצ'ס ג'ילינו, וזה חסבי הסמנצ'ס ג'ילינו. איתו, וינדור נאום תן אובריגסות דלוויר ג'ינירו קומפרדור. אפשר אומר גם מלומר, פעל רבה שמו מגמר, דיפרנצ'י זה רואה גינה שאין נחלים, חייב באחריותם סיו קומפדור קומפרו ג'גמו סמנצ'יס כי סוסי סמיה כי פור אזמפלו סמנצ'יס ג'י חפוליו כי נגן קומי אינטאו נסיקזו, אסתה נקרה כי קומפדור אלי קריאה סמנצ'יס פרס סמיה סיו ונדור פורנסאו סמנצ'יס כי נאו סג'רמינו נאו סרוי פרס סמיה סאו אלי תן כדאו ג'ירו קומפדור Fala Gmará sobre esse assunto. Ismael foi ensinado. A mulher chorou e chaveirou, venim tzanakha. Um comprador comprou um boi de um vendedor. E o boi que foi vendido ele é um boi violento. Não serve para o trabalho do campo. Então, Rav Amar Areza Mekartaut. Fala Rav, o comprador pode dizer que ele quis comprar um boi para o arado. E esse boi não serve. Ele foi enganado. Ele tem jeito de receber o dinheiro dele de volta, fala Rav. Shmuel Amar, Yachol Omar, Lishchita Machar Tivlach. Shmuel diz que não. O vendedor pode dizer, eu achei que você queria o boi pro abate, e o boi violento também serve pro abate. Então, muito bem, você recebeu, você não vai receber o seu dinheiro de volta. Vamos ver qual a explicação desse debate na sequência. Pergunta Maran, Belechze, qual o debate? Vamos ver... E cada desave ele rasta, ele rasta, ele irá, ele irá, vamos averiguar. Se esse comprador, ele é um açougueiro, então ele compra bois para o abate. Então ele não tem um argumento, ele não tem um campo. E se ele é um agricultor, então ele compra bois para o trabalho do campo. Se ele quer carne, ele vai no açougue e compra uma peça de carne, não compra um boi inteiro. Então, por que não verificamos dessa forma? Responde o Abigabra, desabe leach e o leach. Aqui o caso do debate é uma situação específica. Ou seja, se realmente esse comprador é um açougueiro, ele não tem nenhum argumento. Ele não é confiado quando ele diz que ele comprou um boi para trabalhar no campo, porque ele não trabalha no campo. Então, nesse caso, ele não vai receber o dinheiro dele de volta, conforme todas as opiniões. E se ele é um agricultor e compra bois para trabalhar no campo, então ele sim vai receber o dinheiro dele de volta. O vendedor deveria saber que tem que dar um boi que serve para o trabalho do campo. Essa é a intenção desse comprador. Está na cara que ele quis um boi para trabalhar no campo. Ele é um agricultor. Então, se pelo menos o caso do debate, o Tirav Shmuel é uma situação específica, que o comprador também tem um campo e também é açougueiro. Ele também tem um açougue e ele às vezes compra bois para o abate e às vezes ele compra bois para o arado. Sobre esse caso se trata o debate. Pergunta ainda não está clara. Velerzi, Dmei, Erinino. Vamos ver quanto foi pago. Um boi pro arado é muito mais caro. Tem que ser um boi forte e também um boi calmo que vai arar. Então, vale muito mais do que um boi pro abate. Qualquer boi sadio serve pro abate. Então, se o comprador pagou muito, está na cara que ele quis comprar um boi para o arado. Se ele pagou pouco, então ele não tem nenhum argumento. Está na cara que ele comprou um boi pro abate. Uma lotriha da carbissa de cambedmei. Rádia. Mas é verdade. Nesse caso, que dá para verificar quanto foi pago e disso deduzir o que foi comprado, não tem debate. Se o comprador pagou o preço de boi de arado, então com certeza ele vai receber o dinheiro dele de volta, ele recebe um boi nervoso. O caso do debate é quando o preço da carne subiu muito e os preços dos bois para o abate e para o arado nivelaram. E o comprador pagou, não se vê o que ele quis comprar, do valor que ele pagou. Então, nesse caso, Rav discute com o Shmuel se o vendedor vai ter que devolver o dinheiro ou não. Pergunta Yah, ele é mais novo caminho. Se é assim, Que diferença faz? Se o comprador pagou e recebeu um boi que vale o valor pago, um boi nervoso que serve para o abate vale tanto quanto um boi que serve para o arado, porque o preço dos bois subiu, o preço da carne subiu. Então que diferença faz? Que esse comprador, ele vende esse boi nervoso, pega o dinheiro e compra um boi para o arado. Por que o debate entre Rabi e Shmuel? Qual é a relevância do debate? Tem sim uma relevância. O comprador, ele vai ter que ir vender esse boi nervoso, achar um comprador, e vai demorar e vai demandar esforço, e nesse interim ele não tem um boi para trabalhar no campo dele. Então, essa é a relevância do debate. Conforme Rav, ele não tem que ter esse esforço, essa perda de tempo. Ele vai receber o dinheiro dele de volta. Conforme Shmuel, não. Na erridade, não está claro ainda qual é o caso. Viramos a página. Se o caso é que o vendedor não tem dinheiro para devolver para o comprador, então, por que Rav disse que o comprador devolva o boi ao vendedor? Não é aconselhável isso? É melhor que ele fique com o boi? De Amrish, como fala o provérbio, se alguém te deve dinheiro, digamos, alguém te deve 1.000 reais, ele não tem dinheiro para te pagar agora. Aceite qualquer coisa. Mesmo que ele quer te pagar com cascas de trigo que valem 1.000 reais, aceite isso. É melhor você se garantir do que esperar se esse sujeito vai ter dinheiro ou não. E talvez você nunca vai ser pago. Então, a mesma coisa aqui, se o vendedor não tem dinheiro para devolver ao comprador, é aconselhável que o comprador fique com esse boi, se esforce e venda do que devolver o boi e esperar que o vendedor consiga dinheiro e devolva ele. Pode ser que isso nunca vai acontecer. Então, uma lotriha de que eles estão me falando, nesse caso, o comprador deve ficar com o boi, deve se garantir. O debate de Rav Shmuel é uma situação que o vendedor tem sim dinheiro para devolver ao comprador. Então, é um caso específico, que o comprador, ele também às vezes compra bois para o abate, às vezes para o arado. Ele pagou um valor que é igual dos dois bois, tanto o boi do abate, tanto o boi do arado, vale a mesma coisa. É uma situação que o vendedor tem dinheiro para devolver ao comprador. Aí tem o debate de Rav Shmuel. Rav Amar Areza Mekartaut. Rav diz que o comprador pode dizer que ele foi enganado. Por quê? Ele não especificou nada na hora da compra que ele quer um boi para o trabalho do campo. Bata ruba aslinan, veruba lerad azavne. Farav, numa situação de dúvida, seguimos a maioria. O indicador da maioria nos indica que o comprador comprou para o trabalho no campo, porque a maioria das pessoas compra bois para o trabalho no campo, a minoria para o abate. Sendo assim, se uma dúvida qual foi a intenção desse comprador, na dúvida seguimos o indicador da maioria, provavelmente esse comprador pertence à maioria que comprou para o arado. E também o vendedor deveria ter avaliado a mesma coisa. Ele não sabia claramente o que o comprador queria, deveria ter avaliado que provavelmente esse comprador comprou para o arado, deve ter fornecido um boi tranquilo, não um boi nervoso. Então, fará, se o comprador recebeu um boi nervoso, ele tem direito de dizer que ele foi enganado e recebeu o dinheiro dele de volta, porque conforme irá, seguimos sim o indicador da maioria. Rov, o Shmuel Amarlach, que a Zamba Terua Beissura, Bebamon Alô. E Shmuel discute com o Rav. Shmuel diz que é verdade, tem situações que seguimos a maioria. Em situações de Issura, proibições, por exemplo, encontramos um pedaço de carne perdido na rua. Não sabemos se é carne kasher ou taref. Seguimos a maioria. Se a maioria da carne que circula nessa região é carne kasher, se avalia que essa carne é kasher e é permitido comer. Se a maioria da carne que circula é taref, é proibido comer. Então, com relação a proibições, seguimos a maioria. Mas não com relação a assuntos financeiros, fala Shmuel. Temos uma outra regra. Motsimi haveru alavarayam. A maioria indica que esse comprador quis comprar um boi para o arado. Mas fala, Shmuel, isso não é prova. Para você tirar dinheiro desse vendedor, traga uma prova. Motsimi haveru alavarayam. Então, o vendedor pode dizer, me traga uma prova que você realmente quis comprar o boi para o arado e você vai receber o seu dinheiro de volta. Me traga uma prova que você merece esse dinheiro, aí você vai receber. Mas sem prova, você não vai receber. Porque eu digo que você comprou para o abate, recebeu um boi que serve para o abate, depois se arrependeu da compra. quis o dinheiro de volta e inventou que você quis comprar para o arado. Então, pode ser que isso que aconteceu. Isso é uma dúvida. Fala Shmuel, ignoramos a maioria. A maioria nos indicaria que o comprador comprou, conforme o costume da maioria, para o arado. Mas fala Shmuel, ignoramos essa maioria. E estamos na dúvida ainda, se ele comprou para o arado ou não. Então, na dúvida, o comprador não vai receber o dinheiro dele de volta? Porque o vendedor pode entregar uma prova que realmente você merece e você vai receber, mas na dúvida, eu digo que você quis comprar para o abate, que a gente mencionou o caso aqui também, o comprador tem um açougue, e você se arrependeu depois da compra e inventou que você comprou para o arado, então na dúvida você não vai receber o dinheiro. Esse é o debate entre Rav Shmuel. Pulamos o parênteses, Meitir, pergunta a Mara Mishnah em Ketubot. Aishash Itamela Oni Darsha. Sabemos já, do lado de Ketubot, que uma mulher que se casa, e ela se enviúva, ou ela se divorcia, ela merece uma quantidade de dinheiro chamada Ketubá. Então, o que aconteceu? A mulher se enviúvou ou se divorciou. Veio o Omer Betulaneset. Veio o Omer Lokir Almananesatir. Então, a mulher, digamos no caso do divórcio, vem para o marido e fala: eu me casei com você, virgem. Você foi meu primeiro casamento. Então, eu mereço 200 moedas de prata, 200 zuzim. Esse é o valor, quando uma mulher se casa pela primeira vez, se casa virgem, ela merece 200 zuzim de prata. O homem diz que não, você se casou comigo, viúva. Você merece só 100 moedas. Fala Mishnah, fala Mishnah, se essa mulher tem duas testemunhas, que ela se casou conforme os costumes de um casamento de mulher virgem, ela se casou com uma inuma, um véu especial que as virgens usavam no casamento, ou ela se casou com o cabelo descoberto. Então ela tem duas testemunhas que ela se casou virgem, primeiro casamento dela, ela merece 200 moedas de prata. Analisa aqui a Gemara, Tama de Kaidim, Halei Kaidim Lo. Todo motivo que ela recebe esse valor é porque ela tem testemunha. Se ela não tem testemunhas, ela vai receber só 100. Da mãe? Pergunta a Gemara para a opinião de Rav, por quê? Se Rav diz que seguimos a maioria, também em assuntos financeiros, então, Leima Aleha Karov Nashim, Verov Nashim Betulov Nisot. Deveríamos seguir o indicador da maioria nesse caso também. A maioria das mulheres que se casa pela primeira vez. A maioria dos casamentos é o primeiro casamento da mulher. Então, na dúvida se ela se casou virgem, primeiro casamento dela ou viúva, deveríamos seguir a maioria conforme Rav e avaliar que ela se casou virgem, ela mereceria 200 moedas de prata, porque ela tem que ter testemunhas. Mesmo que ela não tem testemunhas, tem um indicador que ela tem razão, ela merece as 200 moedas. Que a maioria das mulheres que se casa pela primeira vez. Somente a minoria se casa viúva. E é uma prova contra a nave dessa Mishnah. A maravilha fala vir aqui não. Mishum deika le neimarov nashim betulot nisot. Umiut almanot vechol niset betulah yesh lakol. Fala Vina o seguinte raciocínio. Rav concorda que essa vai ser a lei nesse caso. É verdade, temos um indicador da maioria. Uma das maiorias, a maioria dos casamentos que acontecem são os primeiros casamentos dessas mulheres. Então seria um indicador que essa mulher se casou virgem. Mas temos um outro indicador que indica que ela não se casou virgem, porque fala Vina, sempre quando a mulher virgem se casa, existe um colo. A região fica sabendo disso, que fulano casou a filha pela primeira vez, é uma alegria muito grande, as pessoas ficam sabendo disso. No caso da Mishnah, a região não sabe que essa mulher se casou com esse homem pela primeira vez. Não sabe que o casamento dela foi conforme os costumes de um primeiro casamento. Então, é uma prova que ela não se casou virgem. Se ela tivesse casado virgem, ela teria um colo, a região teria ficado sabendo disso, e nesse caso não aconteceu. Então, temos um indicador da maioria que diz, provavelmente essa mulher se casou virgem, porque a maioria das mulheres que se casa pela primeira vez, se casa virgem. Mas temos um outro indicador, uma prova contra isso, porque a região não ficou sabendo disso. Então, pergunta para a Icola Nisot Betulot, esta em colo, Pergunta mais, se realmente todas as virgens que se casam têm esse colo, que a região fica sabendo disso, essa notícia se espalha, essa mulher não tem esse corpo. Então a prova que ela não se casou virgem. Então mesmo que ela tenha duas testemunhas que ela se casou com o véu especial ou com o cabelo descoberto, não adianta nada, porque suspeitaríamos as duas testemunhas. Temos uma prova do fato que ela não tem um colo, que a região não espalhou essa notícia, que ela não se casou virgem. Vem duas testemunhas dizendo que sim, suspeitamos essas duas testemunhas. Avaliamos que estão mentindo. Então por que a Mishnah diz que as duas testemunhas são sim levadas em conta? Ela, por isso respira melhor como ela queria vir aqui dizer. Rova nisot betulot. Esta em cor. Vezu evena cor itralaruba. Umra ajusta um pouco mais a linguagem. Temos dois indicadores da maioria, um contra o outro. Um indicador da maioria diz que provavelmente essa mulher se casou virgem, porque a maioria das mulheres que se casa pela primeira vez, se casa virgem. Então é um indicador que essa mulher se casou virgem também. Na dúvida, seguiríamos a maioria. Mas temos uma outra maioria. A maioria das mulheres virgens que se casa tem o colo. A região espalha essa notícia. A minoria não. Tem situações que a região não fica sabendo disso. Tem pessoas que se casam de forma modesta, de forma discreta. Então, temos duas maiorias que se cancelam. A maioria das mulheres que se casa pela primeira vez. Então, na dúvida, vamos dizer que essa mulher também pertence à maioria. Provavelmente, ele se casou pela primeira vez, merece as 200 moedas de prata. Mas temos um indicador da maioria contra esse primeiro, que diz, a maioria das virgens que se casa de forma que escolhe. Existe uma notícia que se espalha. E no caso da Mishnah, lá em Ketubot, a notícia não se espalhou. Então é um indicador que essa mulher não pertence à maioria. Ou seja, uma mulher que se casou viúva. Por isso a notícia não se espalhou. Provavelmente. Então temos duas maiorias que se colidem, que se cancelam. A maioria das mulheres que se casa pela primeira vez. Então é um indicador que essa mulher merece as 200 moedas. Mas por outro lado, a maioria das mulheres virgens que se casa pela primeira vez tem esse colo, esse boato que se espalha, essa notícia que se espalha na região. Isso não aconteceu no caso da Mishnah. Então se vamos seguir essa estatística, vamos avaliar que essa mulher não se casou virgem. Se tivesse se casado virgem, provavelmente a notícia teria se espalhado. Então essas duas maiorias, esses dois indicadores se cancelam. Então voltamos a estaca zero. Nós não sabemos se essa mulher se casou virgem ou viúva. Então, na dúvida, fala a Mishnah, ela não vai receber as 200 moedas de prata, vai receber só 100. A não ser que ela tenha duas testemunhas que viram que ela se casou com esse véu especial, ou se casou com o cabelo descoberto. Aí tudo bem, é uma prova que ela se casou virgem. E o que aconteceu foi que ela se casou virgem, primeiro casamento dela, mas era um casamento modesto. E por isso a região não ficou sabendo disso. Ou seja, a maioria das mulheres que se casam virgem tem esse corpo, que a região fica sabendo. Mas tem uma minoria de casos que a região não fica sabendo disso. É possível. Não é provável, mas é possível. Então, se a mulher traz duas semanas que ela se casou conforme os costumes de um primeiro casamento, com esse véu especial, ou ela se casou com o cabelo descoberto, tudo muito bem. Ela se casou virgem e a região não ficou sabendo porque foi um casamento modesto. Ela merece receber as 200 moedas. Mas sem essas duas testemunhas, na dúvida, se fala Mutsimi Haveru Alavaraya. O marido pode dizer, traga uma prova e você vai receber um dinheiro a mais. Sem prova, eu digo que você se casou comigo viúva e você vai ficar só com 100 moedas. Então não tem uma prova dessa Mishnah contra Rav. Nesse caso da Mishnah, temos dois indicadores da maioria que um cancela o outro e voltamos a estacar zero. Por isso, precisamos das duas testemunhas. Já no caso da venda do boi, fala Rav, a maioria das pessoas que compram bois, compram para o arado. Então, na dúvida, vamos dizer que esse comprador também comprou para o arado. E o vendedor deveria ter levado isso em conta. Deveria ter fornecido um boi calmo que seria para trabalhar no campo. Não forneceu? Devolve o dinheiro. Sim, falará. Shmuel disse que não. Ignoremos esse indicador da maioria com relação aos assuntos financeiros. E o vendedor não tem que devolver o dinheiro ao comprador. Ele pode ter uma prova que você merece, aí você vai receber. Mas a maioria não é suficiente indicador para tirar dinheiro do outro sem prova. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse debate interessante entre Rav e Shmuel, terminar essa sugiá, e vamos entender melhor a nossa Mishnah. Dracaba diz que mesmo que um comprador ele compra sementes de linho, que na maioria dos casos são compradas para a pessoa semear, e o vendedor vendeu sementes ruins que não germinam, mesmo assim ele não tem que devolver o dinheiro ao comprador, vamos ver porquê, no próximo está com muito mais, né pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.